Seja emocionado. Não, não seja. Quer dizer, até pode ser, mas não seja. Eu e Dani temos muita coisa em comum. A gente já falou disso. Mas o que a gente não tem em comum, e é uma diferença gritante que qualquer pessoa do nosso convívio percebe em meia hora de conversa, é como a gente enxerga o amor e como a gente se entrega para ele. Um idealiza o conto de fadas da Disney que termina com "e foram felizes para sempre". O outro é quase a Luísa Sonza e tem a plena certeza que é melhor sozinho, sabe? O jeito como a gente internaliza esse sentimento reflete também em como a gente comporta externamente com nossos pares. Até onde isso assusta e afasta, ou atrai e aproxima? Afinal de contas, como essa geração enxerga o amor?
Oi, eu sou a Dani.
E eu sou o Felipe.
E esse é o Não Nasci Pro Amor, um podcast sincero sobre relacionamentos inexistentes.
Episódio de hoje, coração tem que ter ou não ter razão?
Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso incrível podcast. Olha, gente, o último, graças a Deus, foi um sucesso. Todo mundo ouviu, todo mundo gostou. Agora a gente está aqui preparado para começar mais um episódio. Que silêncio é esse, Felipe?
Ô, Daniela, é que se a gente for parar para pensar, ainda dá tempo de desistir. Dois episódios, o povo não vai lembrar.
Não dá não, amor, não dá. A gente já abriu o livro, a gente já se expôs, a gente já passou vergonha, agora já era, meu filho.
É que tem gente me chamando de senhor Cuco.
Então, mas é sobre isso, né? Tem gente também me chamando de havaianinhas, e aí?
Menina, falando em atualizações do momento, recebi notícias lá, viu, da história. Mas pra quem quiser saber notícias dos desdobramentos do episódio e conteúdos inéditos também relacionados ao episódio, tem que seguir a gente lá no Instagram, @nãonasciproamor. Lá também tem os nossos perfis, o meu perfil e o perfil da Dani, pra vocês seguirem e acompanharem toda a repercussão do podcast, porque assim... A gente trabalha, é Omnichannel. Ó, que nome bonito que eu trouxe. Trouxe negócio do Omnichannel, que é o quê? É multicanal, meus amores. A gente tá aqui, mas a gente tem vários cantos.
Exatamente.
A hora que vocês acham que não, a gente tá grudinhado atrás de vocês andando no centro, igual sombra.
Exatamente. Estamos em todas as redes. Inclusive, tá vindo aí até um TikTok, tá?
Vai ter que fazer dancinha?
Vai ter dancinha. Vai ter tudo. Vai ter trend, vai ter tudo.
Ah, tá. A parte da dancinha eu vou ficar devendo. Mas tudo bem, tudo
não
bem.
Vai, não, tá bom, amor, vai ter. Você
tá falando que vai ter, quem sou eu pra dizer que não, né?
Exatamente.
Mas, Daniela, eu tô vendo aqui esse nome desse episódio. Ele é meio que uma pergunta, né?
Pois é, e aí, hein? A gente vai responder essa pergunta hoje?
Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar lendo uma coisinha com você, pode?
Claro, fica à vontade.
Um poeminha que viralizou na rede social das fotos.
Tá.
Que fala o seguinte, hein? Eu tô assim de verdade. Seja quem demonstra, quem manda mensagem sugerindo um encontro, quem mostra que gosta, seja aquele que faz questão, seja quem manda uma música seguido de um "lembrei de você", sem pensar muito no que virá depois. Seja quem bota a cara sem medo, tenha atitude, tome coragem, seja gentil, cordial, alegre, diga, converse, seja gente fina, fale a verdade sobre a vida, conte qual é a sua cor preferida, mostre que esse momento importa, se faça importante, seja presente, preste atenção, dê ouvidos. A maioria precisa de colo, não de sermão. Seja legal, leal, honesto, seja transparente, fale sobre suas intenções. Respeite, não minta, não é realmente necessário. Faça planos, desfaça se necessário, refaça, planeje, sonhe junto, esteja junto, seja junto, proponha diversão, encare, se retrate, peça perdão, seja emocionado, o mundo anda frio demais, seja emocionado, comova-se com o amor, não com a sombra dele, seja emocionado, tenha atenção ao lidar com o outro, sabendo que demonstrar é uma virtude dos fortes, mas demonstrar algo para quem não tem interesse é uma armadilha que te deixa fraco. Seja emocionado. Não esqueça a razão. Porque emoção sem um pingo de razão é trem desgovernado. Esse texto é de uma pessoa chamada Tamires Rauch. Ela viralizou no Instagram no fim do ano passado com uma foto de fundo preto e um escrito branco de todo tamanho assim. Seja emocionado.
Ah, menino, dá até uma cochiladinha aqui, sabe? Eu vou ser sincera com vocês. Não seja nada, não. Não seja, não.
Daniela, eu concordo com você, sabe? E assim, o texto é bonito? O texto é bonito, não tô falando que não é não, é muito bonito.
Concordo, achei que é bem profundo.
Concordo com muita coisa que tá nele, mas assim, me estranha ele ter viralizado, tipo assim, 99% das pessoas do meu Instagram tava compartilhando esse texto.
Que a galera é falsa, vamos falar? Porque a maioria aí dos que compartilharam não são emocionados não, e não gosta de gente emocionada também não.
E já vamos entrar nessa polêmica assim de cara?
Já vamos, porque a gente gosta da polêmica, a gente gosta de hablar aqui.
Mas vamos contextualizar a galera antes, então?
Claro, vamos.
Porque assim, somos dois.
Claro.
A gente já falou que a gente tem muita coisa em comum lá passado, semana passada e tal. Mas a gente chega aqui hoje num pequeno ponto de conflito.
Uhum, uma coisa pequena, uma coisa mínima.
Aqui nesse quesito somos dois extremos.
Sim.
Fale sobre, Daniela.
Então, porque tem aquela pessoa que acredita no amor, que confia no amor, que acha que o amor vem, que luta pelo amor, que é emocionado mesmo, que quer uma história feliz, romântica, né? Que gosta dessas coisas. Que é o quê? A pessoa que pensa com o coração, não é? E aí a gente vem para outra pessoa que é que pensa com a razão, que é o coração meio frio, meio fechado, meio trancafiado, que não quer saber de romance, que não quer saber de um relacionamento, que não quer saber nem de tentar, que não tá afim, entendeu? Que emocionada, só, até arrepia, só de falar. E aí, quem é quem?
Então, tempo pra... Não, mentira, não tem tempo, não. Isso aqui não é, né, é gincano do Gugu, não. Gugu que Deus o tenha. Enfim, mas o negócio é o seguinte. Gente, eu já vou falar de cara. Eu sou a pessoa emocionada. Eu sou a pessoa que acredita no amor. Eu sou a pessoa que acredita em contos de fada, né? Aquela coisa do felizes pra sempre. E a Dani é meu extremo oposto. A Daniela, ela foge disso.
Exatamente.
É por algum machucado do passado, Daniela? Você acha ou não?
Seria um trauma? Então, menino, eu tava até conversando outro dia com minha grande amiga Gabriela. Um beijo, Gabi. E aí, ela falou isso. Ela falou, será que você não é traumatizada não, garota? Aí fica aquele questionamento, né? Será que sim, será que não? Como a gente teve aquele negócio da terapia interrompida, a gente vai ficar sem saber.
Inclusive, se tiver algum psicólogo aí que estiver ouvindo a gente e quiser continuar esse processo, manda um inbox, menino. Dá um toque aí na gente.
Chama a gente, vem tratar a gente, porque... Ou quem sabe até o final aí dessa temporada a gente já não descobriu por conta própria.
A gente tá nessa busca. Exatamente. Gente tá nessa busca.
O podcast é pra isso.
Mas você também concorda que quando a gente fala assim, que a gente deixa essa pergunta no ar, né, do coração, tem que ter ou não ter razão, a gente também não tá jogando pro coração uma responsabilidade dele ser racional, sendo que essa não é a função dele?
Total.
Não é uma coisa meio bizarra? E tipo, isso é uma coisa que a gente ouve sempre, tipo assim... A verdade é que é muito difícil equilibrar razão e emoção, gente.
É muito, eu digo impossível. Ou você é muito uma coisa, ou você é muito outra coisa.
E você tem alguma história que tem a ver com isso, assim, de gente emocionada que entrou na sua vida e você é a pessoa racional? Ou ao contrário, talvez às vezes até uma história sua que você tenha sido emocionada e a pessoa que foi o lado racional, às vezes, a gente consegue já refazer esse caminho aí e entender onde tá o seu problema, Daniela. Vai lá, habla.
Pois é, vou até dar uma... resumida em duas histórias pra você ver o extremo oposto, assim, ó. A única vez na minha vida que eu quis namorar, eu queria namorar, eu queria casar, assim, ó. Eu olhava e falava, meu Deus, esse menino, meu Deus. Eu imaginava a casa, os filhos, a gente tinha uma girafa no quintal, uma história de amor lindo. A única vez, ele, tipo assim, cagou na minha cabeça, entendeu? Ele, enfim, não quis. Olha aí, pode ser esse o trauma. Porque aí depois, todos os que vieram depois disso... Era assim, começava, ia dando os passinhos e já falava, não, isso aqui não vai pra frente, isso aqui não vai dar. Inclusive, o último caso, por exemplo, um querido, que não é esse querido igual do chinelo, é um querido de verdade, entendeu? Ele tentou, ele compareceu, ele, sabe, ele fez questão, mas queria conhecer família, queria, sabe, engatar, e eu falava, meu Deus, não tem nada a ver, eu não tô nessa vibe. Não tô afim. E aí, botei pra correr, entendeu? Falei, beijo, fica com Deus, foi ótimo até aqui, mas daqui não iremos mais.
E, inclusive, se eu não tô muito enganada, ele chegou a conhecer família, não chegou, menina?
Até chegou.
Chegou a frequentar a sua casa. Eu lembro dessa história.
Oh, Deus, tadinho. Fica até com dó de contar isso, pra ele não ficar magoado comigo. Não fique. Mas, inclusive, enquanto eu tava conhecendo a família, eu já ficava assim, ah, meu Deus, pra quê? Não devia ter deixado chegar aqui. Foi uma coisa bem chata. Pra mim.
E quando a gente fala de gente emocionada, por incrível que pareça, eu já tive, por mais que eu seja pessoa emocionada da história sempre, eu tenha mil histórias de vezes que eu emocionei, eu já tive do outro lado.
Olha aí.
Por incrível que pareça, eu já tive do lado da razão. Uma vez eu conheci uma pessoa, e foi uma coisa bem atípica, muito atípica. É uma pessoa que até tenho contato até hoje. Eu tenho muito isso, sabe? É, eu tento manter um contato com as pessoas quando eu vou com a cara delas. Independente do que eu possa ter vivido ou não. Mas, tipo assim, a gente saiu duas vezes. Na terceira, ele virou e falou assim: ah, não, mas eu falei com meu pai assim que eu tava saindo com meu namorado. Eu.
Ai, como querida.
Você. Que piadinha engraçada você. Você é piadista, você, hein? Piadista você. Mas aí eu comecei a ver que, tipo, não era piada. A pessoa realmente tava tratando como um namoro.
Foi
uma segunda vez. Uma segunda vez que a gente saiu. E aí eu tive que começar a cortar. Só que como era uma pessoa mais nova, eu tive que ter muito cuidado na hora de cortar também. Porque eu fiquei com medo, tipo assim, sabe, de ser o primeiro trauma. Ai, olha, aí tá vendo? É o negócio do equilíbrio.
É.
Eu tive responsabilidade afetiva. Lembra que a gente falou disso semana passada? Pois é.
Outro acaba assunto que eu tive... polêmico, a tal da responsabilidade emocional.
Que eu acho que é o ponto do equilíbrio da razão e emoção, é a responsabilidade afetiva.
Total, total.
Que é uma coisa extremamente polêmica. Eu diria.
E com não. razão, né? Porque são pontos de vista de vários lados.
Porque geralmente, quem não tem responsabilidade afetiva é uma pessoa que age 100% com a razão.
Exatamente.
É uma pessoa que não tá nem isso, vai machucar a outra. Falando nisso, Daniela, eu queria inaugurar nesse podcast um momento.
Ai, adoro.
Não teremos vinheta por enquanto, porque eu não tenho como gravar uma vinheta. Eu não tenho uma voz bonita pra gravar uma vinheta.
Inclusive, se você quer ser a voz da nossa vinheta, manda lá no nosso Instagram, @nonasciproamor. Manda seu currículo, que quem sabe você pode ser a vinheta desse momento.
Mas você tem que saber cantar, tá? Não vem querer meter a taquara rachada, não, que o trem aqui a gente quer um trem bonito.
Se fosse pra ser... não se atreva.
É. Se fosse pra ser a taquara rachada, eu colocava a Daniela cantando. Mas a gente tá trabalhando com qualidade.
Que desnecessário.
Mas esse é o momento crítica social foda. Tá? E eu vou trazer o seguinte questionamento. Dentro do nosso contexto, meu e seu, Daniela, dos nossos círculos sociais, pessoas que convivem com a gente, como é que a gente enxerga o comportamento dessa geração em relação ao que a gente chama de relacionamento ideal? Explico o que é que chamam num geral de relacionamento ideal, que é aquela coisinha tipo, as pessoas se conhecem, vão criando...
toda uma linha do tempo que a galera inventou aí, né? Vocês vão se conhecer, aí vocês vão ter um tempo se conhecendo, aí depois pula pro namoro, aí aquele tempo do namoro, que tudo tem, o relacionamento ideal, tudo ele tem um tempo, aí você tem aquele tempo de namoro, aí você vem o quê? O noivado tem toda uma coisa que você tem que ter muito tempo de noivado pra você conhecer muito bem a pessoa, pra você conseguir criar toda aquela coisa com a pessoa. E aí vem o quê? Casamento. Me dá até um negocinho aqui, um negócio ruim, menina, essa palavra.
Casamento me lembra... Teve uma pessoa uma vez também, assim, passou na minha vida. Isso não tem muito tempo, não. Que até me contou que já tinha uma pasta no Pinterest com tudo do casamento desenhado.
Ai.
Planejado.
Que legal.
Olha só que legal.
Ai, que querido.
Mas vamos lá. Dentro desse contexto nosso, assim, se a gente for parar pra lembrar as últimas histórias que a gente acompanhou, não necessariamente nossas, mas eu acho que hoje em dia a gente vive um tempo em que tudo é muito rápido.
Exatamente.
Tudo precisa...
É o papo.
As pessoas gostam de tudo na palma da mão, nem por comodismo. Mas vamos lá, agora, olha, eu vou trazer contexto histórico. Eu tô falando com vocês que esse podcast é muito mais que falazado.
Cultura.
É, à medida que a internet avança e que as coisas começam a se conectar muito mais fácil, e aí eu não vou entrar em diversos outros caminhos que a gente poderia entrar pra isso, mas tudo começou a ficar mais rápido. A tendência de tudo sempre ser facilitado. Então, a gente começa lá atrás com a questão do telefone celular, que você não precisava mais depender de uma fiação para poder ligar para uma pessoa. Aí a gente passa pelo SMS, a gente passa para a internet, chegando nos aparelhos celulares, os aparelhos celulares evoluindo a ponto de hoje, né, já ter tipo coisas de inteligência artificial. E aí você tem aplicativo para pedir comida, aplicativo para poder mandar o cachorro para o pet shop, aplicativo para poder ler o rótulo do negócio no supermercado para saber se é saudável ou não, aplicativo que você faz uma pergunta, ele gera uma redação, quase nível redação do Enem para você, enfim. Tudo é muito rápido. As pessoas têm tudo na palma da mão. E aí, trazendo para algo muito mais próximo da gente, que eu falo assim, porque é uma coisa que a gente gosta muito, a gente nem precisa ir muito longe, não, tá? Tipo assim, 2012, 2013. Ah, Felipe, 10 anos é muito. Gente, 10 anos, dentro do contexto de uma linha do tempo histórico da evolução da tecnologia, não é muita coisa. Mas assim, a gente para pensar que a música lá atrás, as pessoas lançavam álbuns que contavam uma história, início, meio e fim. As músicas tinham tipo 4, 5, 6 minutos de duração. Hoje em dia, as músicas elas são feitas para durar 1 minuto e meio, 2. E as pessoas querem usar só...
uma coreografia bombando no TikTok.
De 15 segundos. E aí, tipo assim, depois daquele, tipo assim, daquela uma semana, se ela conseguiu alcançar o topo de algum chart muito bem, parabéns para ela. Se não, ela vai ser esquecida pro resto da vida. Os artistas não lançam mais álbuns completos, a não ser que o artista seja Beyoncé. Mas ela também ela esquece o álbum no churrasco, enfim.
Ela lança o álbum e ela mesma esquece ele, entendeu?
Ela esquece ele, é. E ela faz um álbum complexo, coisa. Enfim, isso é outro podcast que a gente pode fazer depois, falar de música. Isso. Mas as coisas hoje, elas são muito... elas têm prazo de validade, porque elas têm que ser muito rápidas. As coisas têm que acontecer com rapidez. E eu acho que isso influencia muito na maneira das pessoas se relacionarem amorosamente hoje em dia.
Total, total. Você quer ver um exemplo que eu tenho certeza que todo mundo tem um amigo assim? A pessoa quer muito namorar. Quer namorar, 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 namorar. Fala, meu Deus, eu preciso muito do namorado. Aí começa a namorar. Aí dá um mês, dois meses, fala, não é isso. Minha vida de solteira tava bom, não sei o quê. Não quero namorar. Aí você fica pensando, pô, tava numa agonia pra namorar. Começou a namorar, falou, não é isso. E aí já lascou com o namorado, foi seguir pro próximo, e aí vem engata um próximo. A pessoa tá sempre em relacionamentos, porque tá aqui, ó, vai com pressa. Eu quero, arruma, não é isso que eu quero, próximo.
E muitas vezes nem é só por, tipo assim, ah, meu santo, não bateu com a pessoa. Não, é porque quando ela começa a namorar, ela não, eu quero ser solteira.
Exatamente. A pressa em namorar, a pressa em voltar a ser solteiro.
E aí, tipo, ela sai daquela relação muito machucada porque ela realmente gostava da pessoa, mas ela prefere o momento. Olha que bizarro.
É muito louco.
Será que a gente pode chamar isso de um emocionado soft?
Vamos dar. Ai, gente, adorei esse novo termo.
Vamos lançar essa tendência? Vamos?
Vamos lançar. Emocionado soft.
Emocionado soft. É um emocionado que tem essa necessidade de emoção só pra poder viver o momento, mas não é. E aí depois é. E depois não é.
E depois é.
E aí depois não é.
E depois é.
Enfim. Vocês entenderam? A gente não vai ficar 40 minutos do podcast falando isso. Mas essa coisa de... As pessoas, elas não param mais pra olhar no olho.
Não.
Você chega num restaurante. Você observa as pessoas, elas estão, às vezes, ali em duplas, né? Um casal, enfim, uma dupla de amigos. Elas estão o tempo inteiro no celular.
Triste não, realidade.
Não existe mais a coisa do olho no olho. As pessoas, elas... É tudo muito... Tudo tem que ser muito rápido.
Pois é. E aí fica aquele questionamento. Porque o que é pressa demais? O que é devagar demais? A gente tem até exemplos muito próximos da gente, assim, que foi rápido demais e deu muito errado. E gente que foi rápido demais e deu muito certo. E também de gente que foi muito demorada, aquele relacionamento de 10 anos, e deu ruim no final. E aquele relacionamento que foi de 10 anos, mas foi uma história linda de amor, que deu tudo certo. Então, assim, qual é o tempo? Será que o tempo, ele é importante ou ele não é? Será que tem que ser depressa demais ou tem que ser devagar demais?
Será que é o tempo que trabalha esse negócio, então, de razão e emoção? Você acha? Eu tô te fazendo essa pergunta, hein? Joguei a bomba pra você, hein?
É, eu posso falar o que eu acho? Eu acho que não é sobre tempo. Eu acho que é sobre intensidade.
Exatamente.
Falei demais agora.
Agora você hablou.
Hablei.
Intensidade é uma coisa, inclusive, que tem muito a ver com esse tema, mas a gente vai trazer depois numa outra visão, que vai, eu acho, que dá uma bugada ali na cabeça da galera, igual deu na nossa.
Sim, total.
É, deu muita bugada na nossa cabeça quando a gente pensou essa questão da intensidade. Eu não sei, tá? Pensando aqui agora sobre essa coisa que a gente tá trazendo de fluidez de relacionamento e tudo mais, aonde a gente vai acabar, aonde a gente vai chegar, tipo assim, enquanto sociedade. Vou trazer mais fatos, tá? Saiu um estudo há pouco tempo mostrando que as pessoas hoje aqui em Belo Horizonte tem um boom, tá? De aluguel de micro apartamentos. Tipo kitnet, estúdio e tal, que a pessoa mora sozinha.
Uhum.
As pessoas estão preferindo morar sozinhas. Só que vem um fato ainda mais curioso em cima disso. Não é simplesmente aquele ato ou efeito da pessoa, cresci, vou sair da casa dos meus pais e vai morar sozinha. Não. A gente fala muitas vezes de casais que moram separados. Essa questão dessa galera, por exemplo, tipo, ser casada, mas morar em casas separadas, dentro desse contexto todo do que a gente viveu nos últimos tempos e tal, de ter uma convivência forçada e tal, me faz pensar, inclusive, que uma tendência que a gente pode ver daqui pra frente é exatamente as pessoas, dentro de relacionamentos que já são estabelecidos e fixados ali há muito tempo, elas começarem a trabalhar de alguma maneira a razão, sobrepondo emoção, pra poder salvar algo que já existe há muito tempo. Talvez essa rapidez com que as coisas acontecem hoje em dia pode estar despertando na galera a questão da razão.
A razão tá gritando. Aí, de um lado, a galera fica, seja emocionada, mas do outro lado, a galera não quer ser emocionada. A galera quer agir total com a razão.
Aí eu vou trazer uma outra bomba aqui pra você.
Ai, adoro, vai.
Porque o seja emocionado, ai, vamos mandar flores, chamar pra sair, não tenha vergonha. E tem uma galera que vira e fala isso, mas eu acho que não é a razão falando por ela, mas sim um medo de se entregar. Você não tem sentido que a galera tem tido medo de se entregar nas relações?
Olha, eu não sei se eu tô sentindo isso nas pessoas, porque às vezes eu tenho isso, tá?
Medo de se entregar?
É, eu não vou pra frente com ninguém, eu não deixo nem chegar. Eu falo, ih, não. Então eu não consigo observar como é que as pessoas estão relacionando, porque quando chega na minha vez eu falo, vixe, quero não. Então como é que eu vou observar a galera se eu não deixo nem entrar?
Mas, então, pera, você acha que por uma influência externa de ver como as coisas acontecem ao seu redor, você tem medo de se entregar? É isso?
Total, eu acho.
Então quer dizer que a gente chegou num ponto muito legal aqui pra poder falar. Será que a maneira como as pessoas agem no nosso entorno influencia na maneira como a gente enxerga o amor?
Total, tá? Total. E vou me usar como exemplo de novo. A vida inteira eu observei os relacionamentos das minhas irmãs, entendeu? Eu vi elas em vários, eu vi cada um foi do seu jeito. E foi vendo ali, não, gente, não tô colocando a culpa nas minhas irmãs de jeito nenhum. Mas ver o relacionamento delas, muitas vezes fala assim, eu não quero isso nem podendo. Ah, não posso falar palavrão, né?
Pode, uai. Já falou, já, tá ótimo.
Ah,
e aí, eu vou puxar pra uma outra coisa aqui agora. Será que hoje em dia, diante de tudo isso que a gente vive, de tudo isso que a gente comentou aqui, a gente sabe externalizar esses sentimentos? A gente tá preparado pra colocar os nossos sentimentos pra fora? Ou o medo fala muito mais alto, até mesmo, do que a razão? Porque, teoricamente, a razão combate o medo.
Nossa, uau!
Você já tinha parado pra pensar isso?
Nunca
a razão combate
o medo.
A emoção e o medo, eles estão, tipo, eles são contrapontos, mas a razão combate o medo. Mas muitas vezes as pessoas têm medo até de ser racional. Você já tinha parado pra pensar nisso?
Faz total sentido. Não tinha parado pra pensar nisso.
Você já parou pra pensar como você externaliza seus sentimentos, Dani?
Olha, não. Pra ser muito sincero, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu nunca parei pra observar isso. Eu observo de todo mundo como é que as pessoas externalizam o sentimento delas, mas eu nunca fiz essa autoanálise.
Será que então você ser racional demais é um mecanismo de defesa?
Psicólogos.
Ó, esse negócio, esse papo nosso tá indo pra um lado que eu acho que a gente nem esperava, hein?
Jamais. Eu
acho que
tô preocupado, porque eu tô achando que eu já me expus até demais, agora eu vou querer apontar o dedo na sua ferida, cara.
Então aponta.
Então vai. Aquelas, né? Então aponta. Eu não sei o que apontar. Então aponta. Alguém aponta, por favor, gente, pra eu não ficar sozinha aqui. Faz esse favor pra mim, eu não quero ficar sozinha nessa. Isso aqui foi uma terapia que a gente acabou de fazer aqui.
Mas agora eu tô esperando você apontar o dedo na minha ferida, Anjo. Vai, cadê?
Ai, meu Deus, que ferida que eu vou apontar, gente. Como é que você já parou pra pensar como você externaliza os seus sentimentos, Felipe?
Já, e isso foi um processo muito doloroso. E por incrível que pareça, não tem muito tempo que isso aconteceu.
Uau! Explica tá? pra gente, conta isso pra
Sabe
gente.
Por quê? O último quase relacionamento que eu vivi foi algo que tinha emoção partindo dos dois lados. Isso, inclusive, mais lá pra frente, eu vou poder tratar um pouco melhor desse assunto e trazer um pouco mais, afundar um pouco mais nessa história. Mas eu vou dar um spoiler que, tipo assim, não terminou de uma maneira muito legal. Duas pessoas muito emocionadas demais, só que em algum momento o lado de lá da corda se rompeu, entendeu? Uhum. E aí eu tô até hoje caindo. Até hoje não, eu acho que eu já me levantei e me levantei muito bem. Mas tipo assim, eu aprendi a melhorar o jeito de externalizar minhas emoções depois disso, meus sentimentos depois disso. Porque eu me entreguei demais. Eu sentia confiança demais numa pessoa, que eu senti que também era emocionada demais, em muitos pontos. Mas em algum momento, uma ferida dela no passado fez ela me machucar pra machucar uma outra pessoa que não tinha nada a ver com nós dois.
Olha aí que roda gigante. Olha aí o círculo, ó.
E aí, ela pode até ter pensado que agiu com a razão, mas é total um comportamento de uma pessoa emocionada. E depois disso, ela teve diversos comportamentos pra tentar me atingir. Não vem falar que é com a razão, é total com a emoção. Só que isso despertou um lado racional meu que eu não sabia que existia. Até que teve um ponto que eu precisei colocar um ponto final. Eu precisei agir com a razão. Talvez a pessoa tenha sido tão emocionada que ela se perdeu na emoção dela. E eu precisei ativar um lado racional meu que não tinha por autodefesa.
E olha aí, olha que loucura. A gente começou falando dos nossos extremos opostos. Você é muito emocionado, muita emoção, e eu sou muito razão, só penso com a razão. Pra no final a gente ver que em muitos momentos eu agi com a emoção, achando que eu tava com razão, tava total na razão, e você teve que agir com razão
pra abafar a emoção. Pra abafar ainda a emoção. E assim, gente, que olha, isso aqui virou uma sessão de terapia real, cara.
Eu tô arrepiada, alguém se identificou? Fala que sim, pelo amor de Deus.
Fala pra gente. A gente tá adorando ouvir as histórias de vocês. E a gente, inclusive, quer saber. Corre lá no nosso Instagram pra poder comentar. Vocês sabem externalizar o sentimento de vocês? Ou vocês têm medo de externalizar o sentimento de vocês? Em algum momento, a razão ultrapassou a sua emoção ou a sua emoção extrapolou a sua razão?
E digo mais, a gente vai lançar essa hashtag aqui, que eu quero todo mundo comentando. Hashtag time razão, hashtag time emoção.
Eu quero ver. Eu sou o líder do time razão agora, tá?
E você não, vai ser... esse cargo é meu.
Você não, depois desse final, você vai ser a líder do time emoção.
Não, amor, não, a gente não vai inverter papel aqui hoje, não. Não é porque a gente foi cavando, não é porque a gente foi cavando um buraco que a gente vai de uma hora pra outra trocar aqui, não. A gente segue você sendo emocionado, ganhando, sei lá, flores, chocolate, falando, ai, meu Deus, que lindo. E eu ganhando, falando, que isso, meu pai?
Então, entendeu? Tá bom. Então tá bom.
A gente vai seguir essa linha por enquanto. Vamos ver até onde que a gente vai.
Sua maneira de enxergar a vida ainda continua a mesma.
É, ainda tô meio azedinha.
E eu deixei um link aqui pra semana que vem, é isso mesmo?
Ah.
A gente tá chegando no fim do episódio, produção.
Eu acho que sim, é que acabei de ler aqui, ó. Acabou. Ixi.
Ih, acabou.
Acabou, foi com Deus.
E nem teve intervenção dos advogados dessa vez.
Não teve, dessa vez a gente não ofendeu ninguém, só a gente mesmo.
Infelizmente. Agora eu vou precisar.
Só pra gente mesmo.
Talvez eu tenha que fazer uma semana inteira de terapia pra conseguir chegar com a cabeça boa semana que vem, que agora despertei diversos gatilhos aqui.
E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. A gente falou demais nesse episódio, né?
Demais.
Eita, como habla. Mas isso aqui que a gente tá falando, a gente não tá falando nada disso à toa, hein? Se liga.
Se liga, hein?
Se liga.
E ó, eu te garanto uma coisa. Se você achou que tudo que a gente falou hoje foi muito confuso, para e ouve esse episódio de novo.
Nossa, uau!
Tá? Porque se você acha que o que a gente falou tá muito confuso, Talvez os seus sentimentos, a sua razão e a sua emoção estejam bem desregulados aí dentro de você. A gente quer trazer também um exercício de autoconsciência. Como você tem lidado com essa nova realidade de relações tão fluidas, tão rápidas, tão tudo para ontem? Hein?
E aqui não é só piada, humor e piadas, não, amor. Também tem coisa séria.
Aqui também tem coisa séria.
Aqui tem reflexão.
Aqui tem reflexão.
Aqui tem... É autocrítica.
É autocrítica.
Uhum.
E é isso, galera. Beijo pra vocês.
Bom, galera. A gente se vê na próxima, hein? Um grande beijo.
Tchau, galera.
Tchau. Foi o episódio de hoje de Não Nasci Pro Amor. Ney, a gente aprendeu que nos tempos que vivemos, o famoso hoje, aquele conceito de um roteiro de relacionamento caiu por terra. Aqui, a gente nem entra no mérito dos tipos de família ou monogamia versus poligamia, mas sim a fluidez dos relacionamentos nesse corre-corre generalizado que a gente vive. Será que a gente está dando mais voz para a razão ou para a emoção? Será que a gente, a nossa geração, agora passou a tratar o coração apenas como um músculo essencial que bombeia sangue para o corpo e se esqueceu de se entregar ao sentimento para criar relações sólidas e verdadeiras? Será que a tendência é realmente não se emocionar mais? E se você se identificou, volta semana que vem que tem mais.
Não Nasci Pro Amor é um podcast apresentado, produzido e roteirizado por Daniela Paixão e Felipe Oliveira, com edição e sonorização de Felipe Oliveira e distribuição Anchor FM. Novos episódios todas as quintas-feiras com exclusividade no Spotify e aos sábados nas demais plataformas. Aproveite para seguir nosso podcast, ativar as notificações, compartilhar com seus amigos e nos seguir no Instagram, @nãonasciproamor.
No próximo episódio, ser como a gente é ou se adaptar para caber numa caixinha que nem a nossa. Até lá! E te digo mais uma coisa, Felipe. Ninguém toca como você toca.